Agora, entrando aqui no capítulo 3, como agora 3 de Efésios, né? Eu mostrei essa questão do esse mistério aí dos gentios que são co-herdeiros e de um mesmo corpo. Consideremos assim que ele é um mistério, né? Involucrado dentro do grande mistério da vontade de Deus. Então, olhamos aqui, Paulo relata o conhecimento do mistério aqui, do verso 1 ao 3. Ele diz: Por esta causa eu, Paulo, sou prisioneiro de Jesus Cristo por vós, os gentios, se é que tendes ouvido a dispensação da graça de Deus, que para convosco me foi dada. Como me foi este mistério manifestado pela revelação, como acima em pouco vos escrevi. No verso 4, ele diz: pelo que quando ledes, podeis perceber a minha compreensão do mistério de Cristo. Então, inicia-se esta frase com: por esta causa. Que causa? O mistério de Deus. O mistério da sua vontade. Por essa causa, ele descreveu esse mistério já, algo eterno, predestinado, né? Processado para que fosse edificado nas nossas vidas por meio de Cristo. E que também fosse administrado essa graça, né? Tem uma versão que fala da administração da graça que Paulo, né, faz para conosco, gentios. Então, vemos assim, o capítulo 1, ele revela os desígnios de Deus e mostra o lugar que Cristo ocupa. Vamos considerar. O capítulo 1, ele mostra os desígnios de Deus, ele revela os desígnios de Deus deste mistério, os desígnios do Senhor. E daí nos diz o seguinte, que o lugar que Cristo ocupa nesse propósito. O que Cristo ocupa? Qual o lugar dele nesse propósito eterno de Deus? Primeiro, a ocupação de Jesus é central, central. No verso 9 e 10 do capítulo 1, diz: descobrindo-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito, que propusera em si mesmo, de tornar a congregar em Cristo todas as coisas na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão nos céus como as que estão na terra. Então, lugar que Jesus ocupa no propósito eterno de Deus é o lugar central, ele é o centro. Jesus é o centro do universo. Foi isso que o Pai quis. Esta é a vontade do Pai, que tudo seja centrado em Cristo. Tudo. Ele realmente glorificou seu filho para que ele seja o centro de tudo. É como se fosse o sol em quem nós gravitacionamos, né? Todos os planetas giram em torno do sol. Então, nossa vida gira num centro, e esse centro é Jesus Cristo. Ele ocupa o centro. Então, também, outra posição que Jesus ocupa, verso 22 do capítulo 1. É isso que descreve o capítulo 1. 22 diz assim: e sujeitou todas as coisas a seus pés, e sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja. Olha aí. Que lugar é esse? Que ocupação é essa? Se a primeira é o centro, essa ocupação agora do versículo 22 é acima de tudo. Acima de tudo. Essa é a posição que Jesus ocupa. Ele é o centro e é acima de todas as coisas. Porque diz, e sujeitou todas as coisas aos seus pés. Tudo está embaixo dos seus pés. Então ele está acima de todas as coisas. E sobre todas as coisas, o constituiu como cabeça da igreja. Então ele está acima da igreja. Ele é o cabeça. A igreja é seu corpo. Então, e outra colocação de Deus acerca de Jesus, o que ele realmente ocupa, que lugar ele ocupa? Ele ocupa o lugar da plenitude, né? Ele é o conteúdo que enche tudo. Então, Jesus é o centro e é o centro de tudo, está acima de tudo e ele é o conteúdo de tudo, ele enche tudo. Então, versículo 23, onde nos diz, nessa versão nós não vamos ver que ele enche tudo, mas tem versões que falam isto. Versículo 23. Na versão contemporânea, eu tenho a palavra que diz aqui, que é o seu corpo a plenitude daquele que enche tudo em todos. Aí, Jesus é o centro, ele é o cabeça acima de tudo, acima de todos, e ele é o conteúdo que enche tudo. Quando Paulo está falando lá que enchei-vos do Espírito, pode ter certeza que ele está querendo que nós demos lugar a Cristo para ser ocupados plenamente. Né? Inclusive, mais à frente nós vamos ver como verdadeiramente, né, o Senhor quer que nós tenhamos essa habitação plena, esse enchimento pleno. Capítulo 3, versículo 17 diz, para que Cristo habite, alguns estudiosos dizem que essa palavra aqui está se referindo a que Cristo habite plenamente pela fé no vosso coração, a fim de estando arraigados e fundados em amor. Habite plenamente. O Senhor não quer habitar um pouquinho, ele quer habitar plenamente. A igreja precisa estar plena de Cristo. Ela precisa ser enchida de Cristo. Ele é o conteúdo. Não adianta nada. É uma casa vazia. Não adianta eu suar a camisa e construir uma casa e essa casa ficar deserta, vazia. Como Jesus disse aos judeus, aquele templo que era a casa de Deus, quando Deus se manifestou, quando Salomão construiu, o Senhor encheu aquele templo da sua glória. Mas, quando Jesus veio, eles rejeitaram o Messias. Então, quando Jesus está ali no capítulo 23 de Mateus, está no fim do seu ministério na terra, antes de ir à cruz, ele disse, a vossa casa vai ficar deserta. Quer dizer, vazia. Irmãos, se Cristo não encher, o grande perigo é que um dia a casa pode ficar vazia. Porque só ele enche tudo. Só Jesus pode encher toda a nossa vida. mais ninguém. Então, considerando que se Jesus não encher, sem ele, tudo seria um universo vazio, isto é, um vácuo. É por isso que tudo vai congregar em Cristo e Cristo vai encher tudo. Né? Há duas referências que fala de encher tudo, que é esse verso 1, 20, capítulo 1, verso 23, e também Efésios 4, 10, que fala que ele é aquele que desceu, é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para encher todas as coisas. Então, esse é o lugar de Cristo. Também, nossa vida deve ter um centro. Por que nossa vida deve ter um centro? Porque um dia nós nos desviamos. Um dia nós saímos e ficamos perdidos. Deus foi ao Jardim do Éden e perguntou: Adão, onde estás? E também, nossa vida deve ter um cabeça, né? Que nos governe, porque um dia nós nos rebelamos. Adão não considerou o cabeça que governava ele, que é Cristo. Então, todos nós precisamos, né, ter um cabeça que nos governe. Nós não podemos viver por si mesmo, por nossos próprios pensamentos, por nossas próprias ideias. Também, nossa vida precisa ser enchida com ele. Pois Adão e Eva não se encheram dele. A árvore da vida estava à disposição para eles encherem-se daquela vida procedente de Cristo. Eles não fizeram. Então, nossa vida precisa ser cheia dele, cheia de Cristo. E também agora, no capítulo 2, por exemplo, eu falei do capítulo 1, que encerra com Cristo nestas posições, né, revelada por Deus e outorgada por Deus a ele. A Bíblia fala lá em Hebreus, capítulo 1, né, que o Senhor elevou ele. Filipenses também fala que ele foi exaltado soberanamente. Ele foi posto acima de tudo. E também, ele só pode encher tudo porque ele é eterno. Ele é o Filho eterno de Deus, que veio ao mundo. Em Hebreus 1, 3 diz: o qual, sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas, isto acima de tudo, né? E também, ele é Deus, ele é o resplendor da imagem de Deus. Então, só Deus pode encher tudo. Só Deus pode ser o centro de tudo. Só Deus pode estar acima de todas as coisas. E precisamos disso. Agora, no capítulo 2, é nos apresentado a obra de Deus e o processo da edificação do templo que ele habitará. Essa é a excelente vocação da igreja edificada. Então, o capítulo 2 mostra a vocação da igreja, essa edificação para a habitação de Deus. Mostra que o Senhor juntou judeus e gentios para formar deles uma casa edificada, um templo santo para Deus habitar. Graças a Deus, o Senhor toma pessoas de todas as tribos, línguas, povos e nações, reconcilia em Cristo e aí edifica-os para a glória de Deus. Por exemplo, a palavra igreja tomaram a palavra eclésia do grego e colocaram a palavra igreja. Que hoje a palavra igreja ela ficou representando todos os segmentos religiosos, os sistemas fundados muitas vezes pelo homem, mas o Senhor, a palavra eclésia, ela tem um significado bem simples. São os chamados para fora. Deus sempre usou, por exemplo, no Antigo Testamento, a assembleia ou congregação. E também o tabernáculo é chamado de tenda da congregação. Se tivéssemos um tabernáculo hoje chamado de tenda da congregação, muitos diriam assim, vamos à igreja. Não. Vamos congregar na tenda da congregação. Porque fomos chamados para fora das nossas casas, para nos encontrar na tenda da congregação. Era isso que Deus fazia quando convocava Israel. Eles todos vinham ao redor da tenda da congregação para ouvir Deus. E quem é a tenda da congregação? É o próprio Senhor Jesus. Por isso que quando nos reunimos, diz a Bíblia, ele está no meio dessa tenda. E ali uma tenda de reunião. Um tabernáculo de reunião. Cristo, ele se revela ali, onde todos estão congregados nele. Também era chamado de tenda da reunião, nós vemos nas escrituras. Ou tenda do testemunho. Por que tenda do testemunho? Um dia Deus deu testemunho de si mesmo dentro dessa tenda. Na igreja, né, na assembleia, é onde Deus dá testemunho de si mesmo para nós. Através da palavra, através de dons, através da manifestação do Espírito, ele dá testemunho de si mesmo. Ele dá testemunho de si mesmo pela manifestação de vida. Porque quando Deus quis mostrar quem era verdadeiro, quem era o escolhido de Deus, daquelas 12 varas, então a vara de Arão floresceu, quer dizer, o testemunho da ressurreição. Se você olhar a palavra eclésia no grego, vai dizer que é uma reunião de cidadãos chamados para fora de seus lares, para um lugar público, para uma assembleia. Coisa simples. Mas agora é interessante, se você olhar Lucas, capítulo 24, 50 a 53, foi o que Jesus fez com eles. Jesus poderia levá-los no templo, fazer um espetáculo tremendo da sua ascensão, mas Jesus não fez isso, porque lá era um sistema falido de religião. Jesus tomou-os, diz no verso 50 do capítulo 24 de Lucas, diz assim, e levou-os fora até Betânia, levou-os fora. Levou eles fora de Jerusalém, fora daquele sistema religioso judaico. Levou para fora de qualquer sistema humano. E ali, diz, e levantando as mãos os abençoou. Não é ali que o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre? Aí Jesus dispensou a bênção sobre eles e a vida. Por quê? É uma assembleia levada para fora, chamada para fora. Levou-os fora até Betânia. Nós estamos fora. fora de moda, fora do mundo, fora da religião. Nós estamos em Cristo Jesus e com Cristo, reunido com Ele e com todos os irmãos que estão congregados nele. E agora o verso 51 diz: e aconteceu que, abençoando-os, ele se apartou deles e foi elevado ao céu. Ora, Jesus não podia mostrar para aquele povo judeu incrédulo esta cena na frente do templo? Ele não fez isso porque não era o propósito de agregar um povo religioso que não creu nele. Ele os chamou fora. Graças a Deus, nós fomos chamados para fora. Mas não para andar por si mesmo, mas para congregar em Cristo e com os irmãos. Foi elevado ao céu. Eles viram Jesus sendo elevado. E agora, verso 52 diz: eles fizeram um culto ali. Foi uma reunião espetacular essa reunião. Geralmente a nossa reunião é assim, nós ficamos esperando Jesus descer do céu e vir na nossa reunião. Ele prometeu isso, estaria na nossa reunião. Mas agora imagina o coração daqueles discípulos, verem Jesus ressuscitado e de repente ele sai da reunião e sobe. Mas a reunião se tornaria mais cheia de vida, porque Jesus falou: se eu não for o Consolador, não virá a vós. Então hoje, a assembleia humilde do Senhor Jesus recebeu um Consolador. Recebeu o Espírito Santo. E é o Espírito Santo que governa nossas reuniões. É Ele que mostra Cristo. Aqui e ali, num irmão ou no outro, na palavra ministrada, enfim, o Espírito Santo vai mostrando características do Senhor Jesus. E ele vai revelando Cristo para nós, seja no ouvir da palavra do Senhor, sem desprezar, sem menosprezar a palavra, ouvindo, seja um irmão, seja uma irmã. Temos ouvido as irmãs, quintas-feiras. Temos que ser humildes para ouvir o Espírito usando os irmãos e irmãs também. Então, e adorando eles, tornaram com grande júbilo para Jerusalém. Bom, eles viram essa grande visão maravilhosa, como tem muitos irmãos que veem uma visão tremenda de Deus, só que eles se afastam da congregação. Mas olha o que eles fizeram, verso 53. E estavam sempre no templo, louvando e bendizendo a Deus. Amém. E ali eles receberam o enchimento do Espírito Santo. Graças a Deus. Eles não deixaram de congregar com os irmãos, mesmo depois de terem visto Jesus ressuscitado a olho nu. Eles continuaram servindo juntos, orando juntos, esperando juntos, sempre a promessa do Pai. Então é muito importante nós congregarmos humildemente em Cristo Jesus e com os irmãos. Quando congregamos em Cristo, também congregamos uns com os outros, nele. Vemos aí também, agora o capítulo 3, né? Capítulo 3 de Efésios, apenas citei versículo no início do compartilhar. Mas agora podemos desenvolver um pouquinho. Aqui no capítulo 3, eu disse que o capítulo 1 trata ali dos desígnios de Deus e mostra o lugar que Cristo ocupa. E o capítulo 2 apresenta a obra de Deus e o processo da edificação do templo que ele habitará, né? Congregados conosco, habitando entre nós, né? Congregando e servindo o Pai através da instrumentalidade da nossa própria vida. Ele realmente faz por nós. O Espírito Santo também intercede por nós. Precisamos apenas entregar, diz Romanos 12, apresentar os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Agora, no capítulo 3, ele trata da dispensação da graça ou da administração da graça na vida de Paulo, no sentido de administrar tudo que lhe foi confiado. Nós precisamos saber administrar tudo o que nos foi confiado, nos dedicar diligentemente naquilo que nos foi confiado. Então vemos aí que Paulo diz assim, no verso 2, ele diz: se é que tendes ouvido a dispensação da graça de Deus, que para convosco me foi dada. Para realmente administrar um mistério de Deus, uma revelação de Deus, precisamos muito da graça de Deus. É a graça que vai nos levar a realmente a uma dispensação daquilo, ou da uma administração sábia daquilo que Deus nos confiou. O verso 8 também, ele mostra novamente isso. A mim, o mínimo de todos os santos, me foi dada esta graça de anunciar entre os gentios, por meio do evangelho, as riquezas incompreensíveis ou insondáveis de Cristo. Capítulo 3 vai mostrar esta administração deste mistério, desta graça. Paulo fala também em Colossenses, né? 1:20, Colossenses, vamos, creio que todos sabem, a dispensação aqui em Colossenses, capítulo 1, verso 24. Ele diz: regozijo-me agora no que padeço por vós e na minha carne cumpro o resto das aflições de Cristo pelo seu corpo, que é a igreja, ou os chamados para fora, da qual eu estou feito ministro ou administrador, segundo a dispensação de Deus. Se não houver dispensação de Deus, não temos conteúdo ministerial. Segundo a dispensação de Deus, que me foi concedida para convosco, para cumprir a palavra de Deus. Um cumprimento ministerial. Continuando aqui em Efésios 3, voltando, no verso 9, Paulo ainda coloca, ele diz: e demonstrar a todos qual seja a dispensação do mistério. A graça administra este mistério, que desde os séculos esteve oculto em Deus, ou escondido em Deus, que tudo criou. Então, nós já falamos sobre o mistério involucrado, né, que está no versículo 6, que os gentios são co-herdeiros de um mesmo corpo e participantes da promessa em Cristo pelo evangelho. Herdeiro significa que é filho. Só um filho pode ser herdeiro. E como nós somos co-herdeiros, Então, nós somos herdeiros com alguém. Nós somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Então, a reconciliação também de judeus e gentios, eles são herdeiros e nós também, junto com eles. Aqueles que creram e não permaneceram na incredulidade, serão herdeiros, co-herdeiros juntamente conosco, e nós todos co-herdeiros juntamente com Cristo. Graças a Deus, somente filho vai herdar. O filho é herdeiro por direito. Todos quantos o receberam, deu-lhes o direito de serem feitos filhos de Deus. Está lá em João 1, verso 12. A introdução dos gentios como co-herdeiros é um mistério involucrado dentro desse mistério da vontade de Deus. Isso aí, na verdade, para Paulo é um caminho novo, né? Para ele é uma parte nova dos caminhos da mente de Deus, que Deus diz, eu sei os pensamentos que tem acerca de vós. Também Isaías fala que os meus caminhos são mais altos que os vossos caminhos, os meus pensamentos mais altos que os vossos pensamentos. Então, por isso Paulo canta, porque os caminhos de Deus são insondáveis. O pensamento de Deus, quem pode instruir Deus? Ninguém. E quando ele revela seu pensamento, nós ficamos surpreendidos. Então, vamos considerar que Paulo jamais conceberia isso, a introdução de gentios e judeus juntos como um corpo. Ele jamais conceberia isso. Tanto é que ele estava perseguindo a igreja. Estava perseguindo. Ele só concebeu pela revelação do Espírito. Ninguém consegue entender a mente de Deus e principalmente mistérios de Deus se não for pela revelação do Espírito. O capítulo 3 de Efésios, verso 5, nos diz, o qual noutros séculos não foi manifestado aos filhos dos homens, como agora tem sido revelado pelo Espírito aos seus santos apóstolos e profetas. Outro mistério que está involucrado no grande mistério da vontade de Deus é a questão do eterno propósito com a igreja, o lugar da igreja. Verso 10 e 11 do capítulo 3 nos diz, para que agora pela igreja a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades nos céus, segundo o eterno propósito que fez em Cristo Jesus, nosso Senhor. Que maravilhoso! A posição que Deus colocou a igreja. Vou ler de novo. Para que agora, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades nos céus, segundo o eterno propósito que fez em Cristo Jesus, nosso Senhor. Aqui também é um mistério que estava escondido em Deus. O verso 9 diz isso. Vamos ver o contexto anterior para entender que isso trata-se de um mistério. E demonstrar a todos qual seja a dispensação do mistério que desde os séculos esteve oculta em Deus que tudo criou. Então a questão da igreja, da multiforme sabedoria de Deus ser revelada na igreja para ser conhecida de principados e potestades é um outro mistério que está involucrado no mistério da vontade de Deus. E vontade de Deus é imutável, inegociável. Ela é verdadeiramente estabelecida eternamente. É um propósito eterno. Não vai mudar. É isto que Deus quer e pronto. O homem não tem nenhuma interferência. O Senhor vai levar a cabo aquilo que for da sua vontade. Então, graças a Deus por isso. Agora, algo importante para nós, por exemplo. Algo impressionante é que a revelação deste mistério nos faz prisioneiros de Cristo. É isso que vamos olhar no verso 1 do capítulo 3. Eu deixei isso por último, porque, de fato, se nós temos o conhecimento do mistério, sabendo que esse mistério nos envolveu, nos incluiu, a mente de Deus já estava pensando em nós antes de nós nascermos, antes de nós nos convertermos, a mente do Senhor já tinha projetado tão grande obra, tão grande dispensação. Esse mistério Deus escondeu no seu coração até que Cristo viesse. E Cristo aí revelou completamente esse mistério que referia-se a nós. Oh, glória a Deus, maravilha! Então, o que que causa em nós? Se a visão de uma coisa que atrai nossos olhos nos prende, por que que a revelação de Deus não iria nos tornar prisioneiros dele? Paulo, no momento em que viu Cristo, ele se tornou prisioneiro dele. Ele não se tornou prisioneiro por intermédio dos romanos, não. Ele se tornou prisioneiro por intermédio de Cristo. Digo, diz ele, o preso do Senhor, né? Eu, por esta causa, eu, Paulo, sou prisioneiro de Jesus Cristo por vós. Agora analise essa palavra, por esta causa. Consideremos, você tem uma grande visão, uma visão celestial. Por essa causa, deixe ser prisioneiro de Cristo. Você tem alguma causa que vale a pena lutar por ela? Você tem uma causa que te impulsiona para atingir uma meta até que essa causa seja plenamente manifesta, revelada? Por esta causa, não pode existir crente sem causa. Aquele que perder sua vida por causa do meu nome e do evangelho, causa, uma causa. A revelação é uma causa nossa. A visão, o mistério de Deus. Devemos ser prisioneiros de Jesus Cristo. Por vós, disse ele, aos gentios. Ele se tornou prisioneiro de Cristo por amor dos gentios. Por esta causa. Se nós olhamos, Paulo sempre menciona a causa. No capítulo anterior, creio que no capítulo 1 também, ele menciona que se determina a orar. Por quê? Porque ele tem uma causa. É a causa dele. Pergunto para você, irmão, qual é a tua causa? Qual será a nossa causa? Vamos orar. Fiquemos com essa pergunta e vamos diante de Deus e perguntemos: Senhor, eu estou militando por tua causa, pela revelação que o Senhor me deu, sou prisioneiro teu. Se eu não sou prisioneiro, prenda com as cordas dessa visão. Prenda-me com teus olhos, prenda-me com teu amor, me enlace perfeitamente, de modo que eu não escape de ti. Amém, Senhor, te damos graças. Tu és bendito eternamente. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Exaltado seja o Deus da nossa salvação. Senhor, desvenda nossos olhos para contemplarmos as maravilhas da tua lei. Atrai-nos e correremos após ti. Prenda-nos, Senhor, com grilhões de amor, em nome de Jesus. Amém.